é o agravo regimental número 362, dígito 51, agravo regimental número 362, dígito 51. É, o relator agravado é o desembargador João Leite de Arruda Alencar, agravante é a Sotam, Sociedade de Táxis Aéreos do Nordeste, e o agravado é o Demir Roberto Lameira. É, tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É, e, senhores, o agravado também requereu a inscrição de sustentação oral, porém eu não consignei. Mas aí cabe aos senhores ver nos termos do artigo 213, parágrafo 6º do Regimento Interno. É o 17 da ordem, agravo regimental número 362, dígito 51.
É, antes de começar, quem é relator? Doutor João.
Sou eu, doutor Marcelo.
Antes de começar, doutor João, a gente vai decidir essa questão da fala dos advogados, que o regimento, salvo engano, eu não li agora, Rafaela, o artigo citado por você, mas me parece só prever o direito à sustentação do agravante, salvo engano. É isso?
É isso mesmo, Marcelo.
Ah.
Essa é a questão em que o advogado do agravado, do caso,
O agravado.
da outra parte, né,
É.
requer também a inscrição de sustentação oral. Eu até fiquei assim, realmente, até tentado, mas olha, o que eu entendo é o seguinte: aqui o que está se discutindo é a concessão de uma liminar inaudita altera pares, que foi
Só isso.
postulada pelo agravante.
Só isso.
Eu
Nesse
acho que
momento, só isso está se discutindo.
é em sede dessa liminar inaudita altera pares que a gente, o tribunal, deve apreciar. Por isso que eu entendo que não é possível ainda, né, nessa fase do processo, adotarmos aí a ideia do contraditório. Por isso que eu indeferi o pedido, estou indeferindo o pedido de inscrição oral.
Estou de
Do
acordo.
da
O
parte que
advogado
foi
foi agravado.
agravado. O
É.
agravado.
Ok.
Pela ordem também, senhor.
Os demais também querem se manifestar?
O
O advogador?
agravado não é a parte, o agravado é o juiz. Então,
Na realidade,
o
é o
juiz
juiz,
aqui
é
não cabe.
verdade. É correto. A colocação técnica é essa, doutor Pedro
Você
Nácio.
tem razão, doutor
O
Pedro.
agravo foi um
Travado
agravo
aqui.
regimental da decisão do relator que
Exatamente. O
negou a
agravado
antecipação.
é o próprio juiz, é verdade.
É por isso
Agravado
que
é
é
o juiz,
só,
não
por
é
isso que
árbitro.
a fa... por isso é a intenção do regimento, né? É falar só aquele que agravou e fazer o contraponto, mesmo sem votar de início, a autoridade agravada.
Tanto que o
Pela autoridade
juiz
agravada.
Agravado defende o seu voto aqui na abertura.
E não
Ele não
vota, só
vota,
defende.
mas ele defende.
Correto.
Eu tô,
Então o
é,
juiz
só
não
para
precisa da
o
defesa.
contraditório tá praticado.
Só para consignar, eu estou propondo o negar provimento ao agravo. Mas aí, com a palavra, doutor Fernando.
Fernando,
Doutor
por
Marcelo.
gentileza.
Não, doutor Marcelo.
Marcelo aí.
Não,
Bom
doutor
dia a
Fernando,
todos.
com a palavra, pois não.
Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado. Bom dia a todos.
Desculpe,
Pois não.
doutor Marcelo, doutor Fernando, é que doutor Luiz colocou aqui uma mensagem de que, tá, que é para que eu consiga em ata os protestos pelo indeferimento, certo?
Pois não, fica
Ah, pois não,
registrado os
registrar o
protestos
protesto.
do Dr. Luiz Farias.
É.
Dr. Luiz Farias, fica registrado. Então, com a palavra, doutor Fernando, não é isso, doutor João Leite? Não sei para os senhores, mas para aqui. Ah, tá em outro quadradozinho. Quem mudou a posição aqui, doutor Fernando? Com a palavra, doutor
Posso ir?
Fernando.
Obrigado, doutor Marcelo. Renova as saudações anteriores, fala em nome da agravante, Sotam Táxi Aéreo. Excelências, na verdade, estamos tratando só da questão da liminar que pede a suspensão dos atos executórios. E a preocupação da empresa, autora da ação rescisória, diz respeito aqui realmente o perigo é iminente e concreto, porque o valor da execução praticamente elimina 50% da frota da empresa. O valor da execução apresentado pelo obreiro, mesmo ainda em discussão de cálculos, acaso acolhido o valor pelo juízo da execução, a empresa terá sua frota reduzida a 50%, que equivale a quase o valor de um avião, o valor da execução apresentada pelo obreiro no juízo competente da execução. Mas, em relação à fumaça do bom direito, eu inicio dizendo que a rescisória foi manejada e lastreada no conceito da existência de erro de fato. E erro de fato é aquele onde o julgador, de fronte dos documentos que lhe são apresentados, entende ser verdadeiro um fato quando daqueles documentos decorre outro. Esse é o principal tópico, é o fundamento maior da ação rescisória interposta. E eu trago como fundamento a própria súmula 6 do TST, já que um dos pontos da rescisória é o erro de fato existente na percepção dos documentos quanto ao deferimento da equiparação salarial, e eu trago especificamente o inciso 2 da súmula 6 para fazer frente ao erro de percepção, ao erro de fato cometido quando da reforma da sentença originária pelo tribunal em recurso ordinário, quando entendeu haver equiparação. Diz o inciso 2º da súmula 6. Para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Por que eu destaco isso, excelências, aqui, nesse momento, na sustentação, já que estamos tratando de erro de fato? O juízo ACOR, aqui eu falando não da do acórdão rescindendo, mas da sentença que foi reformada pelo acórdão rescindendo. Ao enfrentar o mérito da ação na publicação da sentença de primeira instância, em razão da falta, da ausência do reclamante à audiência que deveria depor, prestar o seu depoimento pessoal, ou seja, aplicada a pena de confissão ao obreiro, disse o seguinte em relação aos documentos dos autos e especificamente ao enquadramento da súmula 6, inciso 2º. Diz o juízo, peço venha para ler o trecho da sentença que foi reformada pela sentença rescindenda. Redefende-se asseverando a inexistência de identidade de função. Haja vista que o autor admitido na função de comandante de turboeiras, primotor, monomotor, ao passo que o modelo, desde a admissão, exercia a função de comandante de jato. Ante a confissão aplicada ao autor e a análise da matéria, cinge-se a verificação da documentação acostada aos autos. A ficha de registro de empregados, folha 114, volume 1 e folha 884, volume 5, evidencia que o paradigma fora admitido em 3 de janeiro de 2000, na função de comandante 2, sendo promovido a comandante de jado em 1º de março de 2007. Na folha 33, continua o juízo ACOR da decisão que foi reformada pelo acórdão rescindendo. Na folha 33, verifico que o autor, no primeiro contrato, de 6 de março de 2001, data da admissão do réu lá reclamante, a 10 de 6 de 2008, fora admitido na função de copiloto, sendo promovido a comandante 2 em 1º de fevereiro de 2002, ou seja, 2 anos e 1 mês após a admissão do paradigma na função de comandante 2, ou seja, mais de 2 anos, conforme intitulado no inciso 2º da súmula 6, no exercício da função para a qual o paradigma pleiteou nos autos a equiparação. Aqui a hipótese, pela documentação, como disse a juíza, ACOR, continuando o seu fundamento. Função exercida até a sua dispensa em 10 de 8 de 2008. No segundo contrato, admissão em 1º de julho de 2008, se deu na função de comandante de bimotor. Portanto, a juíza conclui, portanto, pelo que depreende da prova documental, quando o autor passou a exercer a função de comandante 2, tal como o paradigma, entre ambos já havia diferença superior a 2 anos do exercício da dita função. E a evolução funcional do paradigma foi diferente, uma vez que promovida a comandante de jato, função que não consta dos assentamentos funcionais da pauta autora, folhas 40. Aqui é que é o nó górdio da questão, que se contrapõe de fato, desculpe a repetição, ao erro de fato cometido no acordo rescindendo quando reforma esse deciso. Conclui a juíza. Portanto, da análise da prova pré-constituída nos autos, depreende-se que o autor não faz jus à equiparação salarial vindicada, razão porque julga improcedente o pedido de diferenças salariais e reflexo. Partindo dessa premissa, de que a análise da prova pré-constituída encontrou um óbice legal, ou seja, tempo superior a 2 anos na função, não no emprego, na função, pelo paradigma, não poderia, na interpretação de mesma prova documental pré-constituída, trazer de relatórios de voo algo que demovesse a prova documental pré-constituída quanto à existência de lapso de tempo superior a 2 anos. Aqui reside, de fato, a fumaça do bom direito da ação rescisória ora manejada. É claro o erro de fato. E trago mais assertivamente essa consideração. O acordo rescindendo, quando enfrenta outras provas pré-constituídas, e não há como trazer a prova de fato, porque o reclamante foi ausente à audiência de instrução e não foi produzida qualquer prova testemunhal em seu favor que demovesse os seus assentamentos funcionais, aqui deixa de ser assertiva juristanto, é discutível para ser verdadeira, não demovida essa assertiva funcional em razão de qualquer outra prova testemunhal ou de fato. Passa a ter validade plena a prova documental avaliada pelo juízo ACO quando julgou improcedente o pleito. Pois bem, essa corte, no acordo rescindente, decidiu trilhar outra prova pré-constituída, ignorando o óbice legal do interregno de 2 anos de tempo na função que separa o paradigma do reclamante. E, analisando o que diz o acordo rescindendo, se lastreia do seguinte ponto. Considerando o deferimento ou indeferimento, peço venha mais uma vez para ler um trecho. Se pauta em prova pré-constituída, sirvo-me dos relatórios de voo de folhas 177-238 e 604-878, para atestar que o reclamante efetivamente exerceu a função de piloto de jato no período de admissão junto com o paradigma. Com efeito, consta o reclamante, o senhor Ricardo Campos, as folhas 177, 179, 181, 183, 186, 188, como comandantes. E o senhor Ricardo Campos como comandantes. Nos relatórios de voo do jato, Learjet 55, Learjet 31A. Excelências, sob essa análise de fato resultante da prova pré-constituída, não há assertiva de tempo e espaço. As provas, estes relatórios, salvo engano, 2 ou 3 antes da promoção do reclamante em fevereiro de 2002, ou seja, 2 anos e 1 mês após a atividade exercida pelo paradigma, ele de fato voou, mas voou em recheque. Recheque é um prever, é uma avaliação, é uma submissão para atestar a capacidade de poder pilotar em jato. Fazendo analogia, é como a carteira de motorista. Você tira inicialmente a carteira amadora, que é A, B, e se você quiser dirigir carreta, você tem que fazer um novo teste, num novo tipo de equipamento, para que você se constitua no direito de poder pilotar essa carreta trucada. Eu fiz isso até quando fiz minha carteira de motorista. Então, excelências, essa análise destes relatórios cai em erro de fato quando ignora os assentamentos funcionais, ignora o lapso de tempo, ignora as assertivas dos próprios relatórios. O relatório de folhas 177, embora antes de 1º de fevereiro de 2002, se trata de um relatório de voo de recheque, acompanhado, inclusive, de um representante da ANAC. O que é recheque? Recheque é um prever, é uma submissão de capacidade técnica para pilotar outro tipo de aeronave. E o reclamante submeteu isso faltando cerca de 3 ou 4 meses antes da sua promoção. Vou concluir, excelência. Vou concluir. Os relatórios subsequentes são todos posteriores a 1º de fevereiro de 2002, quando ele foi promovido. E essa diferença de tempo já existia de 2 anos na função em relação ao paradigma. Por essas razões, entende aqui a empresa agravante que a fumaça do bom direito existe, o perículo em mora se aproxima em razão do valor da execução e o que pode ocorrer caso o juiz homologue os cálculos do obreiro e bloqueie as contas da empresa ou penhore metade da frota da empresa, porque equivale a quase um avião o valor da execução. Por essas razões, pugna pela reconsideração, pela reforma do despacho que negou a liminar para suspender a execução até o julgamento final da presente ação rescisória. Obrigado, excelências.
Obrigado, doutor Fernando. Doutor João Leite.
Está mudo, doutor João. Está mudo.
É o microfone, doutor João.
Bem, a questão de respeito, de fato, a uma liminar postulada pela empresa para suspensão da execução, considerando, na visão dela, a prática de erro de fato no acordo rescindendo. Eu entendo que a liminar aqui só é possível quando você tem preenchido aqueles requisitos do fundo Bom Iuri e do perículo em mora. Veja só, eu tenho aqui no meu voto, eu destaco que essa questão ligada a erro de fato, eu sigo aqui a doutrina do José Carlos Barbosa Moreira, ele, na visão dele, eu concordo plenamente que há, pelo menos, que haja pelo menos quatro pressupostos importantes. Primeiro, que a sentença tenha sido fundada no alegado do erro de fato. Primeiro, que o erro seja apurável mediante simples exame de documentos, não se admitindo a produção de qualquer outra prova tendente a demonstrar que não existia. Que não tenha havido controvérsia sobre o fato e que sobre ele tampouco tenha havido pronunciamento judicial. Ora, a gente vai no acordo rescindendo, a gente observa claramente, mesmo que não concorde com o fundamento ali, mas que houve sim farta a apuração do fato da controvérsia quanto à função exercida pelo reclamante desde a sua admissão. E que no acordo constatou-se, fundamentou-se o sentido de que, desde a sua admissão, o reclamante já teria assumido essa função de piloto. Inclusive, até diz que o recheque, conforme a anotação do STPS, teria ocorrido no primeiro dia de admissão do reclamante. Até isso está no voto. Então, aqui no caso, fica uma dúvida se é questão de erro de fato ou se talvez uma possibilidade de má apreciação da prova, que é o que parece que está assim, mais no sentido da alegação da empresa. Muito mais uma situação de erro na apreciação da prova do que uma situação de erro de fato. Então, além dessa questão, que ao meu ver já afasta a possibilidade do fundo do Boniuri, você tem ainda a questão do perículo em mora, já que o processo, segundo a gente apurou, está ainda na fase de liquidação. Né? Não há ainda, não chegou-se ainda a uma situação de bloqueio de conta, de valores, tal. Está ainda na fase de liquidação e, portanto, a nosso ver, isso não gera uma situação de perículo em mora para justificar também a concessão da liminar. Por isso, eu estou mantendo a minha decisão no sentido de não conceder a liminar postulada pela empresa.
Desembargador Pedro Nacho. Pedro. Áudio desativado, doutor Pedro.
Está mudo, doutor.
Falta ativar o áudio, doutor Pedro Nacho.
Pois bem, eu estou acompanhando o doutor João Leite pela sustentação do doutor Fernando, porque nós estamos em sede de ação rescisória, que é uma via mais estreita. Então, pela sustentação do doutor Fernando, já se observa a complexidade da matéria, que poderia desafiar uma tutela provisória, como diz o artigo 969 do Código de Processo Civil. Então, a tutela provisória teria que ter elementos claros, evidentes, que não é o caso dos autos, que envolvem a reapreciação de prova. Então, a matéria realmente é para o mérito da rescisória, que vai se conhecer desse... usar aqui uma expressão de São Batista, desse cipoal, que é o processo. Então, por isso, eu vou falar.
Doutora Wanda?
Eu estou acompanhando o relator.
Doutora Eliane?
Acompanho também.
Doutora Anne?
Eu estou acompanhando também, senhor presidente, pelas mesmas razões faladas pelo doutor Pedro. Agora, inclusive, também, como disse o doutor João, não há interexecção, ainda está em fase de aplicação de cálculo. Entende? Então, não há esse perigo em mora ainda. E o que o doutor Fernando falou aí seria uma futura análise do mérito da ação rescisória. Eu estou acompanhando o desembargador João Leite.
Doutor Laerte Neves.
Acompanhando, senhor presidente, analisando aqui o acórdão, inclusive das palavras da reforma, observa-se que essa matéria debatida pelo doutor Fernando da tribuna foi exaustivamente analisada, inclusive na sentença. Acompanho o relator.
Doutora Thaís.
Acompanho também o relator, doutor Marcelo.
Então, unânime.
O próximo é o 15 da ordem.